Sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a Terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br. Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Olha, o Café Brasil anterior, o 786, o cuzão rendeu, viu? Foi muito legal receber o retorno dos ouvintes em quantidade e em qualidade. Eu aproveitei alguns deles para fazer o programa de hoje. Vamos ouvir o que vocês têm a dizer e fazer mais algumas reflexões. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? Olha, no site perfeito.com.br, Perfeito com dois T's, lembre-se sempre, a gente enlouquece. Picolé Buben é sorvete perfeito de morango, tipo queijo Petit Suisse, com deliciosa cobertura sabor banana. Tem zero gordura trans e é fonte de ferro, zinco e vitaminas A e D. E a Perfeito criou um personagem, o Super Cão Buben, que ganhou versão 3D em um site totalmente exclusivo, com revistinha, jogos e muita diversão. Não só para criançada, como para toda a família. Acesse buben.com.br. Esse Buben você escreve com N, N de navio no final. buben.com.br. E dê uma olhada nas aventuras do Super Cão Buben. Lá. Lembra, turma, aí, como é que é?
Ah, com sorvete tudo é perfeito, né?
Vanderlei e Odilon são muito unidos e vão pro Maracanã. Todo domingo criticando o casamento. E o papo mostra que o casamento andou uma bosta. E Yolanda e Adelina são muito unidas e se fazem companhia todo domingo que os maridos vão pro jogo. E Holanda aposta que assim é nível de proposta. O casamento anda uma bosta. E Adelina não discorda. Ah, estruturou-se um troca-troca. E os quatro? Ok, tá bom, é. Só que o Dilon, não pegando bem a coisa, agarrou o Vanderlei e Yolanda, ó, na Adelina. Vanderlei e Dilon, bem mais unidos, empataram capital. Estão montando restaurante natural, cuja proposta é cada um come o que gosta. E Yolanda e Adelina, bem mais unidas, acham viver um barato. E pra provar, tão fazendo artesanato. E pela mostra, Yolanda aposta na resposta. E Adelina não discorda. Ah, que pinta e bota com que gosta. Ah, é positiva essa proposta. De quatro. Ok, tá bom. É só que o Dilon, isso papo Vanderlei com ciúme. Adelina dá na cara de ioiô. Vanderlei e Dilon
Ai, cara, João Bosco é gênio. Aldir Blanc era gênio. Os dois juntos, então, são o quê, hein? Você ouviu ao fundo, ou tá ouvindo ainda, A Nível D, um clássico delicioso, com uma letra absolutamente provocativa, até pela data do lançamento, 1983, quando a temática ainda era tratada como um tabu, cara. Eu escolhi essa canção porque ela tem um palavrão sonoro e absolutamente imprescindível. Do mesmo jeito que o cuzão lá do programa anterior. Então, foi muito divertido ler as reações dos ouvintes ao programa anterior. Aliás, ler e ouvir, né? Muitos escreveram nos grupos do Telegram, a maioria assinantes. Alguns indignados, outros curiosos, mas todos os comentários com algo em comum. Eles reconhecem o valor do trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, o que é natural, né? Ou não seriam assinantes. Mas eu quero reiterar uma coisa, pois muita gente ficou indignada com o adjetivo cuzão que o ouvinte usou naquele comentário. Eu ouvi o comentário dele diversas vezes, para captar não só a mensagem, mas a intenção. O jeito dele falar, a entonação, a ironia contida. E tenho certeza absoluta que o que ele fez foi uma provocação, bem-humorada e muito, mas muito provocativa. Tão provocativa que gerou não um, mas dois programas. E mobilizou muitos ouvintes que nunca se motivaram a escrever ou comentar, até serem provocados. Isso tem valor, viu? Aliás, tem uma lição, ó. Olha como é necessário, às vezes, apelar para aquilo que provoca, revolta ou até indigna as pessoas. Quando isso acontece, você gera ação. E eu só tenho a agradecer ao Marcos Vinícius lá. Eu espero que ele tenha entendido que a minha reação também foi repleta de ironia e de bom humor. Mas vamos ouvir o que vocês disseram, hein?
Fala, Luciano. Aqui é o Marcelo. Sou seu ouvinte há pelo menos uns 8 ou 9 anos aí. E acabei de escutar o episódio do cuzão. Indo de... da minha cidade, que é Ribeirão Preto, para sua cidade, que é Bauru. Estamos no meio de um monte de construções aqui nas rodovias e a gente tô parado agora. A situação é a seguinte, eu gostei muito desse episódio porque eu penso completamente diferente do nosso amigo aí. Ele fala que é regular informação e opinião. Na verdade, isso para mim foi exatamente o contrário. Eu escuto você há um monte de tempo e tô sempre falando, pô, vou assinar, pra ajudar alguém que eu gosto, apesar de não concordar com 100% das opiniões. É alguém que me faz pensar e me faz ter uma criação de uma opinião que é só minha e ser uma pessoa melhor também. Quando você começou a regular a sua opinião no cafezinho, me deu um estalo. Eu acho que está na hora de eu ajudar. E se eu for exatamente ver quantas vezes eu entrei no Café Brasil, no site, eu não entrei nenhuma vez depois que eu acabei por começar a pagar. Não porque eu não considero aquilo importante, mas porque realmente eu tenho 2 filhos pequenos e tenho outras coisas para fazer, trabalho bastante e não tenho tempo para isso. Só que na verdade o dinheiro não foi para eu tirar alguma coisa. Eu já tirei 8 anos de conhecimento seu, de aprendizado, e eu acho que isso é suficiente. Agora está na hora de eu agradecer. E, então, eu acho que para todas as verdades tem duas linhas de pensamento, e a minha diverge da do nosso colega aí. E achei que não foi muito acertada a maneira com a qual ele te criticou. Mas, de qualquer maneira, cada um tem a sua opinião. E eu tô ligando para agradecer você por esses 8 anos e dizer que não importa o que você produz lá, agora você tem um patrocinador e eu espero que isso continue por muito tempo. Gostei muito do título do episódio também. E eu não sei se essa parte é boa para ir pro pro seu podcast, mas é maravilhoso. Você tá de parabéns pelo título do episódio, porque eu tenho certeza que você não tava se referindo a você, e eu adorei isso. Obrigado e um bom dia para você.
Grande Marcelo, valeu, cara, obrigado, viu? Essa é a intenção mesmo, né? É de fazer um esquema de troca. Eu fico meio incomodado quando o pessoal fala, ah, eu vou contribuir para ajudar. Eu não acho que ajuda, não, cara, é uma troca, né? A gente dá alguma coisa e recebe alguma coisa das pessoas que veem valor naquilo que a gente faz. Quem não vê valor, cara, não precisa dar nada, não tem que, não tem que participar, né? Mas quem vê valor tem que fazer a troca. Então, obrigado a você por ter entendido esse processo, né? E o lance do título aí foi complicado, cara. Eu pensei 10 vezes antes de colocar, mas no fim eu olhei para aí e falei, cara, qual é o outro título que esse programa podia ter? Fala para mim, existe algum outro título além de O Cusão? Não, né? Obrigado, meu caro.
Bem, aqui é o Wagner, de São Paulo, capital. Sou assinante do Café Brasil Premium desde o comecinho. Escutei recentemente aí o episódio CB786, O Cusão, e ele me fez refletir também, sabe? É curioso como que é o entendimento de cada pessoa e como que a gente acaba agindo e trazendo isso pro dia a dia, né? E interessante, aí eu vou ter que voltar só um pouquinho na história aqui, porque eu comecei a viver esse mundo de startups há pouco tempo. E uma coisa que eu aprendi lá no Google, no programa de aceleração, foi a filosofia, o termo give back. Que no começo foi difícil entender, que numa tradução mais literal é dar para receber, alguma coisa assim. E ok, e ficou muito claro que nesse mundo das startups, aí, pelo menos no estágio que eu tô agora, que a gente tá aqui, ele funciona muito bem, sabe? Ele, assim, as pessoas dão sem pensar nada em troca. Porque um dia elas receberam também. Vou dar um exemplo bem prático aqui. A gente recentemente teve um evento no Hospital de Amor, em Barretos, e lá tinham várias pessoas de vários lugares do país que foram lá gratuitamente para dar conselho para as startups que estavam lá, para dar alguma orientação, mentoria, esse tipo de coisa. E é no final do dia, né? Porra, um dia puxado pra caramba. Eu perguntei pra um deles ali, agradeci, né? Falei, porra, obrigado, você vem aí, cara, ajudou a gente, disponibilizou do seu tempo. Ele só olhou pra mim e falou, meu, quando eu tava no mesmo lugar que você, também veio gente do Brasil inteiro pra falar comigo, e hoje eu cheguei onde eu tô, e nada mais justo do que eu fazer o mesmo, entendeu? Assim, eu venho porque eu quero mesmo, porque eu gosto, porque você sabe, quem tá aqui em São Paulo capital, por exemplo, pra ir lá pro Hospital de Amor em Barretos, pô, se for de passagem aérea é caro, se for de carro é caro, além do tempo que você leva. Então, se você for contar o tempo também, sai muito caro. E também você teve um entrevistado, né, no Leadercast, o Ronaldo Tenório, que ele tinha startup também. E aí, logo que eu entrei nesse mundo da startup, você criou uma conexão com ele, fez a ponte. Ele disponibilizou do tempo dele para um Zé Ninguém daqui nessa ponta, e ele compartilhou a experiência dele comigo, e por mais de uma vez, entendeu? Ele bateu um papo bem legal, foi muito show. Então, essa filosofia aqui, back, ela faz girar esse ecossistema aqui de startups. Acho que não só no Brasil, acho que é do mundo, porque é uma cultura que está vindo de fora, né? A gente é muito iniciante aqui nessa situação. Mas aí me caiu uma ficha, que essa questão de give back, cara, ela se aplica a tudo. E a gente tem a gente, que eu digo, né, eu já me incluí dentro, o Café Brasil tem um baita ecossistema envolvido. Tem pessoas de todas as crenças, de todas as profissões, de todas as culturas que estão ali dentro. É um puta ecossistema que tem ali. Então, se a gente ali, a gente recebe muito, entendeu? O que a gente dá em troca nem é tanto, não. E às vezes, na verdade, às vezes até é irrisório também, foi como você disse. Pô, não dá uma pizza com refrigerante. E não só isso, eu não estou dizendo só retribuir financeiramente. E na questão mesmo de compartilhar. Porque eu entendo o quão difícil alguém que goste separar um tempo para dizer que gostou. É mais fácil tomar cacetada, né? Mais fácil você receber uma paulada do que receber um elogio. Eu até fiz um elogio recente pra você, acho que no privado ali. E eu falei, não, cara, tem que fazer em aberto, bicho. Tem que mostrar para as pessoas que tem coisa acontecendo boa por aí e que tem gente se ajudando. E como eu disse, lá dentro, às vezes o próprio pastor Rony, né, ele fala meio difícil explicar a confraria para quem não é da confraria. Minha sogra, esse final de semana, que a gente também está envolvido numa outra situação, que tem o pessoal me ajudando também, ela queria entender o que é a confraria. Ela falou, meu, mas por que eles estão fazendo isso? Assim, não é nada em troca? Mas é seu amigo, de onde você conheceu? E aí eu explicando o que é Café Brasil, o que é um grupo e tal, mas, cara, é um ecossistema. Essa palavra já engloba tudo. É meio que autossuficiente, é muito fantástico. Então eu entendi a reflexão, levei até como um certo puxão de orelha, por eu não estar fazendo a minha parte no sentido de propagar esse conteúdo que você está levando. Então, por mais que de repente você na outra ponta não tenha condição de contribuir financeiramente, você compartilhando, talvez você chegue em alguém que possa. E não só isso. Além de compartilhar, você também pode ajudar outras pessoas, assim como você também. E eu, como eu também, sou ajudado. Então ele me ajudou em diversos momentos da vida, seja com reflexões, seja às vezes para ficar puto com algum programa ali que eu não concordei, mas no final me fez refletir. Então eu acho que é isso aí, a mensagem que eu queria desejar aí para vocês aí. Bom, acho que talvez tenha ficado um pouco longo, mas era o que eu tinha para dizer. Vida longa aí ao cafezinho, como todos dizem, apesar de eu não tomar café, o único café que eu consumo é o Café Brasil. Fique em paz aí. E gratidão aí por tudo que tem feito. Abraços. Tchau, tchau.
Grande Wagner. O Wagner já é um amigo a essa altura dos acontecimentos. Né? Ele está com a gente na confraria aqui há muito tempo e eu acompanho de perto aí o trabalho dele, inclusive no desenvolvimento da Matraquinha, né? Um projeto fantástico aí para ajudar as crianças autistas. E o lance que você lembrou, Wagner, aí do Give It Back é fantástico, é fenomenal, sabe? Dê aquilo que você tem de bom e bate muito com aquela frase que eu costumo usar, botei até na camiseta, né? Gaste seu tempo construindo as coisas, protegendo e construindo as coisas que você ama e não destruindo as coisas que você odeia, né? Eu acho que essa visão de você contribuir ou devolver à sociedade, devolver ao mundo aquilo que você conseguiu desenvolver no teu talento, na tua energia para construir, é fundamental, cara. E isso é todo um processo de troca aí que, no fim, todo mundo cresce junto. Muito obrigado, meu caro. Vamos em frente.
Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô te mandando esse áudio aqui. Eu acabei de ouvir o seu episódio 786, o cuzão. E eu tô indignado. Bom, mas vamos lá. Primeiramente, sou assinante do Café Brasil Prêmio. Acho que quase que desde que você começou. Moro em Bauru, mas tô sempre na estrada. E sou consumidor assíduo de tudo que você publica aí desde 2015, que eu te conheci lá no Epicentro. E avaliando tudo aqui, me passou um filme pela cabeça depois de escutar esse. Bom, acho que quando você recebe um xingamento, um elogio, um presente, qualquer coisa que seja que você não aceite, ele volta para a pessoa que te deu, né? Então, deixa esse cuzão para lá. E aí, eu acho que tudo que você faz é muito, muito brilhante, é muito. É um conteúdo que a gente aproveita de qualquer forma, para você ter uma noção. O que ele achou que era um absurdo, eu achei brilhante. Porque eu pensei assim, poxa, como o Luciano provoca a gente e faz com que a gente busque conteúdo. Ele tá fazendo um cafezinho, mas ele quer que as pessoas busquem mais conhecimento e estimula a nossa curiosidade e faz com que a gente acesse a página dele para ver. E eu entendi desde o começo que você não queria cobrar nada por isso, você só queria que as pessoas acessassem sua página. Então, assim, cada um pensa do jeito que é e o mundo tá muito complicado. Essa é a verdade. Tem muito, muito, muito cuzão no mundo. Então, assim, eu acho que eu falhei. Então, até é a primeira vez que eu te mando um áudio, porque eu, assim, achava que eu, sendo um assinante e contribuindo para que você continue a fazer esse conteúdo de forma brilhante. Eu não precisava fazer mais nada, e talvez não é por aí, né? Talvez eu precise espalhar mais. Porque, assim, eu dificilmente entro na página do Café Brasil Prêmio, mesmo sendo assinante. Como eu tô sempre na estrada, eu tenho uma certa dificuldade do seu aplicativo. Mas, cara, eu sempre achei assim, poxa, o Luciano tá criando um aplicativo. Que bom para quem pode acessar tudo pelo aplicativo. E é isso, e é isso. E parabéns, e continue. E mais uma vez você me ensinou uma coisa hoje que realmente eu preciso te dar os parabéns. Mesmo que a pessoa fale uma coisa que te deixe extremamente nervoso, emputecido, e você tira alguma coisa de proveito disso. Então, assim, eu vou continuar sendo assinante. Não sei se vou acessar mais ou menos o prêmio, mas eu sei que tá lá para quando eu quiser e para quando você provocar a minha curiosidade. Eu sei que vai estar lá para eu ver o que eu quiser ver. E, na verdade, o fato de eu estar sendo assinante é simplesmente porque você merece. Simplesmente porque eu acho que eu sou um ouvinte de podcast raiz, porque até hoje eu uso o aplicativo podcast da Apple, então já tem muitas outras formas, mas para mim essa é a que tá valendo, é a que é legal. Então, assim, continue, me desculpe por não espalhar mais seu conteúdo de alguma forma, que eu acho que eu poderia espalhar, mas também eu fico pensando que eu indicar o seu conteúdo para um cuzão que vai perder tempo sou eu, mas tudo bem. E vamos aí, para as pessoas que merecem, para as pessoas que me fazem sentir melhor, eu estou sempre indicando o seu conteúdo. E eu acho que eu já tenho que te agradecer também pela Confrago, que aquilo para mim ali foi espetacular, quando você uniu as pessoas do agro, ao qual eu faço parte também. E, cara, você só contribui para melhorar a minha vida de uma forma ou de outra através de conteúdos que eu sempre aproveito. Eu sempre aproveito. Então não desista, continue. Um grande abraço. Então, assim, se desde 2015 até hoje eu nunca tinha mandado um áudio, talvez a falha está sendo muito mais minha do que sua. Com certeza. Mas a gente está junto aí para o que for preciso. Vinda longa ao cafezinho, vinda longa ao Café Brasil, vinda longa ao Café Brasil Prêmio. E que você continue fazendo tudo isso que você já faz. Um abraço.
Muito obrigado. Esse foi o Alisson, né? O Alisson levantou uma lebre interessante aí, que é essa coisa da relação do ouvinte com o produtor, né? Eu considero que tem um ouvinte ativo e tem um ouvinte passivo. O passivo é aquele que ouve e faz o papel dele, né? Ouve, dá um likezinho aqui, participa timidamente de alguma forma, ou não faz nada, ou apenas ouve, né? E o ouvinte ativo é aquele que entende qual é o papel dele nesse processo do podcast, especialmente do podcast independente, como é o que a gente faz, né? Quer dizer, além de ouvir, cara, eu levo adiante, eu mostro para outras pessoas, eu uso trechos, eu referencio a fonte, eu estou aqui contribuindo para que esse processo prossiga, eu estou levando adiante, né? Estou levando a mensagem adiante. Se isso acontecesse com todo mundo que ouve a gente, cara, seria uma corrente de penetração nos mercados aí, e para as pessoas que não conhecem, que seria um negócio assim irresistível, né? Mas a maioria absoluta são ouvintes passivos, né? Olha, eu também sou raiz, viu, cara? Também uso o aplicativo da Apple aí para ouvir as coisas, e você não tem nada que pedir desculpas, não. Só um detalhe aqui, o Alisson comenta o lance da Confragro. A Confragro é um grupo que nasceu do desmembramento da Confraria Café Brasil, lá de onde estão os assinantes, né? Tinha tanta gente do agro que a gente criou um grupo paralelo, que é o grupo que discute só coisas do agronegócio. E são desdobramentos que, cara, o dia que eu for contar, eu vou fazer um programa só para contar todos os desdobramentos que acontecem a partir da reunião das pessoas que assinam de alguma forma os produtos do Café Brasil, né? Grande Alisson, muito obrigado, viu?
Olá, bom dia, tudo bem? Olha só, estava escutando o último Café Brasil e escutei o médico falando aí da falta de tempo dele para consumir o conteúdo. Bom, eu também tenho essa dificuldade, eu moro em Guarulhos, trabalho em Santo Amaro. Por uma questão de saúde, não posso dirigir, preciso pegar transporte público, são muitas horas indo e vindo, ponto que você não consegue nem consumir nada, nem ouvir uma música, de tão cansado que está a sua cabeça. E eu ainda tenho que, das horas que eu ainda consigo produzir alguma coisa, consumir alguma coisa, eu ainda tenho que estudar minha pós-graduação. Mas de qualquer maneira, eu senti vontade de voltar a ouvir aqui alguma coisa. E acessei, instalei de novo o Café Brasil Premium, não deixei de pagar, mesmo porque eu acredito que se eu gosto de alguma coisa, eu tenho que dar uma força para essa coisa acontecer. Por isso não cancelei minha assinatura também. Mas fui tentar acompanhar aqui a primeira jornada, achei muito legal essa organização por jornadas, muito legal mesmo. Fui tentar acompanhar, eu já tinha ouvido os dois primeiros itens, fui tentar assistir a Pod Live e o aplicativo fica reiniciando. Será que vocês sabem me dizer se tem alguma permissão que eu preciso liberar para o aplicativo ou alguma coisa que a gente pode fazer junto para resolver o problema, hein?
Esse é o Flávio Luciano, grande xará. Olha, ele mostra claramente que essa questão de falta de tempo é, antes de tudo, uma questão de priorização, né? Se você quiser, você encaixa as coisas no teu tempo, sim. Aliás, essa é a mágica do podcast, né? O podcast se adapta a qualquer lugar, a qualquer momento. Então, tempo para ouvir, a gente sempre vai dar um jeitinho de ter, né? A questão do aplicativo aí, ele dá problema com certas combinações do aparelho Android, dependendo da marca e do ano do aparelho, com uma combinação com o sistema operacional, pode dar algum tipo de problema. A gente já está conversando com o meu xará Luciano aí para tentar resolver, tá bom? Bola para frente, meu caro. Adorei essa viagem de metrô contigo.
E aí, Luciano, tudo bem? Primeira vez que eu mandei um áudio chorando. A segunda vez estava no meio da rua porque o programa tinha explodido na minha cabeça. E essa terceira vez eu tô falando baixinho porque o bebê tá dormindo. Muita coisa mudou nesses últimos 6 anos, desde a primeira vez que eu te ouvi. Nesses últimos 4, desde a primeira vez que um áudio meu tocou no Café Brasil. E, enfim, primeiro, desculpa, tenho que admitir aqui, meus dias são complexos, muito trabalho, mas, como sempre, isso não é desculpa para não ouvir o Café Brasil, porque sempre que uma thumb me pega, uma thumb não, né, porque não é mesa cast, sempre que o seu texto no Facebook ou no Instagram me pega, eu ouvo o programa. Café Brasil 786. Acho que eu não vou te chamar da mesma coisa que o cara te chamou, não, por respeito. Não concordo com ele, não, cara. Você tá certo. Primeiro que eu amei o programa. Muito bom o jeito que você faz sua opinião. Mas teve um ponto que você falou, e como sempre, mais uma vez, o Café Brasil me surpreende, porque ele sempre me pega de calça curta numa situação que eu tô vivendo. Ontem, no dia do lançamento do programa, eu passei o dia fazendo um curso sobre Facebook Ads. E você me falou no programa que não concorda com o marketing agressivo para fazer aumentar sua base de assinantes no Café Brasil Premium. Cara, se eu tenho posição, queria ouvir sua opinião sobre esse marketing de agressivo que você chamou, né? Tem vários coaches que eu sigo. Coaches, eu chamo eles de coaches mesmo, não fico negando, não. São coaches. Fazem esses cursos de como conseguir mais ouvinte, de como conseguir mais vendas e tudo mais. E queria saber a sua opinião, cara. Por que que você acha que pega e por que que você acha que converte? Afinal das contas, esse tipo de anúncio não ajuda? Não é só mais uma ferramenta que, sabendo usar corretamente, pode ajudar ao invés de incomodar? Obrigado, Luciano, por mais um programa incrível. O rei, que é você, mandou muito. Obrigado. Vida longa ao cafezinho. Bruno Pinheiro, de São Paulo. E o podcast e o Café Brasil mudou a minha vida.
Grande Bruno. Ei, figurão. Olha aí, cara. Quem é que não tem hoje em dia dias complexos, né, cara? Mas é o que você falou lá, a gente sempre dá um jeitinho de poder escutar. Olha, essa questão do processo aí do marketing e tudo mais. Uma coisa é o processo, eu chamo do motor, né? O motor é maravilhoso, cara. O motor desses processos aí é muito bom. Né? A utilização dessas ferramentas tipo RD Station, que você automatiza mandar os e-mails, faz todo um envolvimento com as pessoas. Isso é muito legal e funciona muito bem. O meu problema, cara, é com a linguagem, sabe? É com as promessas absurdas, é com a utilização de gatilhos mentais, é fingir que existe uma escassez, é construir um processo aí que você sabe que é mentira, né, cara? Que não vai acabar, que não tem essa escassez. Você sabe que é mentira, você sabe que aquela proposta, estou vendendo por 5 mil reais, só hoje vou oferecer por 800 reais. Isso é tudo conversa mole, que é para acionar gatilhos mentais. E eu não consigo, cara, eu breco, porque para mim o gatilho mental, ele indica que do outro lado tem uma pessoa que não consegue concatenar as ideias, né? Se ela é refém de um gatilho mental, é porque ela não consegue concatenar as ideias. Ela não está sacando que ela está sendo influenciada para tomar uma decisão que eu não sei se é a melhor para ela. Eu acredito no meu pitaco, acredito naquilo que eu estou vendendo, sim. Mas eu acho que ela tem que concluir se é bom para ela ou não, né? E quando eu uso gatilhos mentais para provocar nela essa sensação de que precisa comprar, eu não me sinto bem, cara, eu não me sinto bem porque eu me sinto no lugar dela, sendo meio que manipulado, né? Mas, cara, tem gente que acredita que isso é válido e faz, né? Eu resisto bastante e devagarinho vou tentando utilizar o motor da maneira mais, digamos assim, elegante possível. Grande abraço, meu caro.
Luciano, tudo bem, cara? Quem tá falando é o Rafael. Acabei de ouvir o podcast 78000, cuzão, e pela primeira vez não só me senti motivado a tipo, mandar um feedback, mas tô tomando essa atitude aqui. Muitas das vezes quando a gente ouve um podcast, a gente tá fazendo alguma outra coisa e a gente instintivamente tenta conversar, né? Mas só que por estar fazendo outras coisas, a gente acaba deixando para comentar depois e na loucura do dia a dia isso se perde, né? Eu acho por isso que muitos feedbacks não chegam aí, né? Normalmente chegam os feedbacks que são das pessoas que estão mais inflamadas, revoltadas. Não é o caso, tá? Minha vontade aqui agora é primeiro te dizer que você não tá sozinho nessa e que o seu trabalho é algo espetacular e fundamental pro dia a dia. Eu trabalho nesse segmento, né, de comunicação, e a gente sabe, né, de estratégia empresarial e marketing, a gente sabe que só consegue quem tenta, né? E tentar é testar. Por isso a gente erra, a gente acerta, a gente faz experimentação e nada mais que certo tudo que você fez aí. Eu também fiquei muito frustrado quando ouvia, né, os seus cafezinhos e ficava muito feliz quando ouvia o cafezinho na íntegra, porque a gente usa um agregador de podcast daí vem uma primeira provocação que eu queria fazer para você. A gente tem que pensar, ao meu ver, eu sei que, pô, falar isso pra você é querer dar aula pra um professor, né? Mas a gente tem que pensar muito na experiência do usuário, né, cara? Quem tá ouvindo o podcast. Eu conheço muitas pessoas que consomem essa mídia, eu sou árduo consumidor e normalmente a gente ouve podcast, cara, fazendo várias atividades, né? Ou correndo, ou lavando o carro, ou dirigindo, e acessar lá o site para poder ver o vídeo é uma tarefa que a gente muitas das vezes não consegue fazer, né? Como eu até falei antes, né? A gente não, muitas das vezes, através do aplicativo, a gente não consegue dar um feedback, né? Para mim é um grande problema até desses aplicativos de streaming de podcast, né? Eles permitem pouquíssimas interações, então, cara, às vezes no minuto 1.5 você disse uma coisa que eu queria falar algo sobre aquilo. Seria ótimo se a gente pudesse mandar, né, uma mensagem ali. Eu mesmo já desenhei aqui soluções para esse tipo de coisa, né, por fazer parte do meu escopo de trabalho, mas assim, sempre como aquele admirador de projetos e querendo consertar algo que a gente vê de errado. E por isso que eu acho que às vezes essa falta de feedback que você tem está muito mais relacionado à experiência, ao hábito, do que algo que seu público não tem, né? E eu acho que talvez um erro também que você cometeu nessa questão de travar o podcast vai muito além, vai muito ligado, quer dizer, ao propósito da sua marca, né? A sua marca tem essa questão de se popotizar. E toda vez que a gente toma uma atitude que não conecta tão bem esse propósito, né? Por exemplo, criar empecilhos para a pessoa conseguir acessar um conteúdo, isso pode gerar realmente um mal-estar, mas lógico, nunca ao ponto desse que o cara colocou. Então, queria falar para você que seu trabalho, cara, é espetacular, todo dia, todo episódio, todo dia que eu posso ouvir aqui, é um momento de alegria na minha vida, então, e agora fiquei mais feliz ainda porque os comentários voltaram a ser abertos, então... Isso me mostra não só o lado do fato, mas também a sua isca intelectual em cima disso. Me mostra também, cara, eu gosto muito de prestar atenção no que você não fala também, né? O porquê que você está agindo daquela maneira, eu gosto muito de ficar analisando nesse ponto. Então, eu entendo todas as suas necessidades da rentabilidade, né, dos seus projetos. E por isso, depois desse podcast também entrei aqui, fiz uma assinatura. Não pretendo consumir os conteúdos extras realmente por falta de tempo, mas por isso fiz até a assinatura mais básica, mas é porque eu quero realmente poder fazer parte disso, né? Quero ser um incentivador em vez dos críticos que você recebe tanto aí. E caso, cara, você depois queira conversar sobre essa questão de propósito da sua marca, sobre fazer um brainstorm de ideias, estou sempre à disposição, tá, cara? Já faço isso profissionalmente para um monte de gente, para apoiar quem eu vejo que tem coisa de valor. Eu fico super aberto aqui para isso, tá? Parabéns e nunca desmotive por conta disso não, cara. Você merece muito sucesso sempre.
Grande Rafael, opa, vou atender aí essa oferta sua aí. Uma hora eu vou te chamar pra gente bater um papo, sim. Então, cara, o podcast, a gente vive num problema sério aí que tem a ver com a dificuldade dessa tecnologia, né? Do mesmo jeito que ele traz esse benefício de você poder ouvir onde, quando e como você estiver... Isso também provoca a dificuldade de você dar o retorno, né? Não dá para simplesmente parar o podcast para escrever para mim ou parar o podcast para falar alguma coisa. A tecnologia não chegou nesse ponto ainda. Ela vai chegar. Eu sei que ela vai chegar. Uma hora nós vamos ter aí um tipo de player que vai permitir essa interação, né? No momento em que você se sentiu incentivado ou motivado, você vai poder, de alguma forma, devolver algum tipo de comentário ali. Isso vai acontecer um dia, né? Enquanto não acontece... É essa tristeza aí, né, cara, vivendo essa tecnologia aí e fazendo aquilo que você comentou no começo lá. Tentar é testar, cara, tentar é testar. E a gente testa, às vezes acerta, às vezes erra e vai levando adiante, né? Mas vamos lá, cara, a gente tá trabalhando aqui para melhorar a experiência do usuário e vamos aos pouquinhos. Grande abraço.
Bom dia, Luciano. Ou deveria dizer bom dia, cuzão. Calma, calma, só tô brincando. É que eu acabei de ouvir o episódio intitulado, cuzão. E é impressionante, né? Mas eu acho que eu tenho a resposta para isso. Não sei. Eu, por exemplo, sou um cuzão também, porque... Só que de outro tipo, né? Eu pensei em fazer um podcast uns anos atrás, mas aí eu pensei, eu vou falar o quê? O que eu tenho de interessante para falar? Só para me apresentar, meu nome é Marcos também, mas eu não sou Vinícius, tá? Eu sou médico. Eu sou paulistano, mas eu moro no interior do Paraná agora. E aí, na hora de fazer um podcast, eu pensei... Pô, o que eu vou falar que as pessoas vão querer ouvir, né? E outra... A que custo, né? Tempo, dinheiro para equipamento... Bom, tudo mais, né? Que envolve aí a manufatura de um podcast. Aí o cuzão aqui desistiu, acabou não fazendo. Mas eu já fiz algumas coisinhas aí, nada disso deu dinheiro. Meu dinheiro só vinha da paulada mesmo, do dia a dia. Eu acho que eu sei por que ele pensa assim. E eu acho que isso é um mal do brasileiro. Qual o mal do brasileiro? O brasileiro dá valor para produto, mas não dá valor para serviço, eu acho, né? Essa é só a minha opinião, tá? Então, por exemplo, eu como médico, se eu sou ortopedista, né? Então, na ortopedia, você tem o exame físico, que para nós é fundamental, assim. No exame físico, praticamente, você já diagnostica quase tudo. Ou já chega muito próximo do diagnóstico. Só que o brasileiro não gosta de serviço, ele não dá valor para serviço, ele dá valor para produto. Então, se eu não pedir uma ressonância, meu amigo, eu sou um péssimo ortopedista. Ou se eu não pedir um ultrassom, um raio-x, alguma coisa assim. E assim vai indo, né? E o brasileiro vai levando a vida assim, né? Então, isso é verdade para mim, é verdade pro cabeleireiro, por exemplo. Se o cabeleireiro fizer um super penteado e tal. Só que se ele não usar nenhum creminho, nenhuma tinta, nada, ele também vai ficar com fama de ser fraco, né? De não saber o que tá fazendo. Então, não sei, eu na minha ignorância e na minha pouca sabedoria, eu imagino que seja isso, eu já percebi isso, né? E o Estado brasileiro, ele piora as coisas, né? Ele desvaloriza cada vez mais o serviço, o trabalho das pessoas, né? Aí é assunto para horas, né? Mas você já sabe disso. E é isso, Luciano. Eu nunca mandei um áudio, resolvi mandar dessa vez porque é fantástico, né? A impressão que os outros têm da gente, né? É muito gozado isso. Então, um abração para você e continue sendo esse cuzão aí que todo mundo gosta aqui.
Ai, cara, esse cuzão vai render aí, viu? Grande Marcos, obrigado, viu, cara? Olha, o podcast é uma cachaça, viu? Ele vicia quem faz. Agora, viver dele é bem complicado. Esse exemplo que você deu aí dessa percepção do valor do produto é fantástico, cara. Eu convivo com isso a minha vida toda, né? É, por exemplo, a minha dificuldade de vender palestras ou de vender o trabalho que eu faço aqui, quando o pessoal me pergunta, pô, o que, que você faz? Para que, que serve esse fitness intelectual, essas iscas intelectuais, cara? Você tangibilizar isso é uma tremenda de uma dificuldade. Eu vejo a diferença. Quando eu vou vender um livro, e a pessoa tem a percepção do livro como algo que é palpável, mesmo que seja um e-book, né? Tudo isso é alguma coisa palpável, eu sei o que eu estou comprando. Quando eu digo que eu estou vendendo um processo de transformação, aí é muito complicado, né? Então eu tenho que botar nomes que as pessoas reconheçam, né? Eu tenho que falar, estou vendendo um curso, né? E aí você tem que transformar em algo que a pessoa tenha a percepção de que ela vai ter posse daquilo, aí ela se convence que ela precisa pagar lá, né? E olha, se isso é complicado com o serviço, você imagina ainda o serviço intelectual, que é o produto que eu vendo, né? Quer dizer, eu vendo algo que vai provocar alguma transformação intelectual na pessoa. Isso não dá para ver. Isso é muito difícil de medir, né? E só quem mede é quem faz como você aqui, que depois, uma bela hora, manda para mim um e-mail, né? Ou manda para mim um comentário como esse. Ou como outros colegas mandaram aqui, cara, o teu programa me ajudou a me orientar, teu programa transformou minha vida, né? Isso é um processo de transformação que você não pode comprar numa prateleira. Você tem que acreditar, você tem que crer naquilo que você está recebendo, tem que ver o valor ali, tem que investir seu tempo e lá na frente você vai saborear uma mudança, né? Isso é absolutamente intangível, cara. E daí vem as dificuldades, mas tamo junto e vamos fazer acontecer. E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Então, é muito legal ouvir vocês, viu? Eu agradeço a todos que escreveram ou enviaram seus áudios, lamentando profundamente a falta de retorno das mulheres. Nenhum áudio feminino. Eu espero que não seja porque elas concordam com o adjetivo lá. Olha, moçada, nós estamos juntos E palavras não conseguem explicar o que é aquele ambiente onde os assinantes se encontram. O que é o conteúdo do Café Brasil Premium? Quais os desdobramentos dos contatos entre os assinantes? É muito, mas muito mais que assinar uma rede social ou um canal de conteúdo. A confraria, com seus canais no Telegram, é viva. Ela age. Ela impacta ainda mais quem dela faz parte. Venha para o Premium, você também. Se escolher o plano de R$12 ou de R$45, você vai pagar por mês menos do que aquela pizza com Coca-Cola que você comeu na semana passada. Se escolher o plano de R$89, dependendo de onde você mora, vai pagar menos do que uma pizza com Coca-Cola. Troque aquelas assinaturas antigas das mídias jurássicas pelo Café Brasil Premium. É muito mais barato e não joga tanta merda na sua mente. É isso. E se você acha que não deve vir, que não pagaria para ouvir as minhas opiniões, cara, não tem problema. A gente continua tocando aqui e produzindo conteúdo gratuito que nem uns malucos.
Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No seu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais.
Sim, ao som de Anunciação, num mix com Put Your Records On, o clássico de Alceu Valença, com a deliciosa canção de Corinne Bay Ray, que vamos saindo inspirados. A interpretação aqui, deliciosa, é do trio Melim, formado pelos irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo Melim. Eles foram revelados no Superstar da Rede Globo. Olha, quando eu criei o Café Brasil Premium, imaginei um ambiente onde publicaria conteúdo que os interessados consumiriam. Era uma espécie de Netflix do conhecimento, mas cresceu muito, cara. Venha, cafebrasilpremium.com.br. O Café Brasil é produzido por milhares de pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, todos vocês aí completando o ciclo.
Chegando pra brincar no meu quintal.
Olha, para deixar a sua vida mais fácil, unificamos todas as iniciativas do ecossistema Café Brasil numa só URL: mundocafebrasil.com. De novo, mundocafebrasil.com. Lá você encontra acesso para nossas redes sociais, para as lojas de livros e camisetas, para assinaturas do Café Brasil Premium, para o portal Café Brasil. Tudo junto num lugar só: mundocafebrasil.com. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa, através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Calvin Coolidge.
Nada no mundo se compara à persistência. Nem o talento. Não há nada mais comum do que homens mal-sucedidos e com talento. Nem a genialidade. A existência de gênios não recompensados é quase um provérbio. Nem a educação. O mundo está cheio de negligenciados educados. A persistência e determinação são, por si sós, onipotentes.